Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores, 6h10, um abraço para você de casa, ao pessoal do trabalho, a você que não está fazendo absolutamente nada nesta noite de terça-feira, mas está ouvindo, claro, a Gabriela FM. É um abraço para o pessoal do volante, o pessoal dos aplicativos, táxis e o pessoal do transporte coletivo. Aquele abraço, tá bom? Tá começando o programa Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje.
Gabriela Esportiva.
6h10, o volante do Bahia é um dos maiores ladrões de bola do Brasileirão. City, Grupo City lança condomínio inédito no Brasil integrado ao CT do Bahia. Flamengo tentou contratar Neymar durante a passagem no PSG. Leila Pinheiro rebate críticas do Bahia e provoca rivais em reunião sobre liga. Fonseca sobra na estreia em Monte Carlo e quebra jejum de brasileiros. Time da Série A acerta a contratação do técnico Fernando Diniz. Vitória deve receber quantia milionária com venda do atacante a clube europeu. A bruxa tá solta, jogador do Vitória tem fratura confirmada e vai desfalcar o time por até 6 meses. CBF não vai divulgar áudio do VAR em lance polêmico de Bahia e Palmeiras. CBF inicia debates com clubes para a criação de liga unificada no Brasil. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. 6h12.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h12, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Esse meio de semana não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, teremos jogos da Conmebol Libertadores, e hoje já, logo mais, tem jogo aí de equipes aí do Campeonato Brasileiro da Série A. E assim vamos dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Você tá sozinho aí, vamos lá. Zé Maria, boa noite, Zé. Olha o relógio dele, Fred. Rapaz.
Senhorzinho Malta, o relógio.
Mandaram de presente pra ele da Europa.
Senhorzinho Malta.
Boa Sim. noite, Antônio Café.
Coronel noite, do Cacau. Fred Coronel Fred do Cacau.
Eu quero abrir o programa de hoje, Fred, dizendo que me chegou no meu celular imagens de um goleiro campeão de 58 pelo Colo-Colo. Né? Nós estamos falando de. Aqui, campeão de 1958, a faixa dele, mora em Salvador, com a família, né? Tem 95 anos, né? O Adéquio, né? Adéquio Fontes de Faria, né? Isso é uma coisa muito bonita aqui, inclusive tem a foto de 58, né? Eu só identifiquei até agora... o dirigente aqui da foto, que é Ayrton Adame, que
seu fundador. Gessé, seu Gessé do lado dele.
E você identificou o seu Gessé aqui. Rapaz, então, eu quero abraçar a família do Adéquio, né, que foi um dos grandes goleiros da história do Colo-Colo Café.
Prinho Otero também.
Na foto.
Muito bem, vamos falar, vamos chamar o Júlio aqui, que está em casa, né, está em home office. Vamos falar com ele. Júlio, boa noite.
Gildásio Almeida. Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite aí aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho vamos falar do time do Barcelona. Barcelona que empatou sua última partida dentro de casa diante do Jequié. Treinador Luiz Alberto caiu e agora quem assumiu foi o professor Mário Turico, é quem comanda o sub-20 do Barcelona. Vamos falar também, Tony, da rodada de hoje à noite, terça-feira, do Campeonato Interbairros 2026. Hoje tem rodada, vamos ter dois jogos no estádio Mário Pessoa e daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quem joga hoje pela segunda rodada do Campeonato Interbairros 2026 no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho eu volto para falar desses dois assuntos aqui dentro do Gabriela Esportiva, Tony.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, a gente começa falando de Libertadores da América. O Deportivo La Guaira, né, recebe o Fluminense daqui a pouco, logo mais às 19 horas, né, Fredão?
O Deportivo La Guaira é um time de futebol, também conhecido como La Guaira e anteriormente conhecido como Real Sport Clube. É um clube de futebol da cidade La Guaira, da Venezuela. Está no grupo C com o Fluminense, né? O Bolívar e o Rivadavia, o Independente Rivadavia da Argentina. Logo mais o Fluminense faz a sua primeira partida aí. Então, muito interessante o jogo. O Fluminense vem motivado pela boa classificação no Campeonato Brasileiro, né? E o ano passado não participou, né? Porque em 2023 já chegou a ser campeão, né? E o ano passado o Fluminense acabou não se classificando, mas esse ano está lá colado, brigando aí novamente pelo esse bicampeonato da Libertadores, Conmebol Libertadores.
Muito bem, 6:16.
Ela Esportiva.
6:16, Zé Maria, daqui a pouquinho também, logo mais às 21 horas, o Barcelona. O Barcelona recebe o Cruzeiro, José, logo mais às 21 horas.
Barcelona, explique primeiro.
Barcelona de Guayaquil. Não é o de Santa Catarina, não, é de Guayaquil.
De Guayaquil.
É o Esporte Clube.
Recebe o Cruzeiro. Jogo. O Cruzeiro está numa fase muito ruim, né? Não consegue ainda se encontrar. Não sei nem se o elenco principal do Cruzeiro, né, vai estar nesse duelo contra o Barcelona. O Barcelona de Guayaquil é uma equipe que já tem uma certa experiência, né, nessas competições sul-americanas.
Jogo difícil. Você acha que o Cruzeiro não vai entrar com a equipe principal, não, Zé?
Ah, o Vasco chutou o balde, mandou nem o técnico Renato Gaúcho viajou. Imagine o elenco que o Vasco mandou para o jogo de hoje. Daqui a pouquinho o Café vai trazer os detalhes.
Mas não é a Libertadores, né?
Tem clubes que não estão.
O Vasco
é Copa Sul-Americana. Tem clubes que estão dando. Quem não tem um elenco, né, para brigar, né, em todas as competições, prioriza.
Sim, tem,
né,
que priorizar.
Prioriza. E o Vasco, literalmente,
Abriu mão
da Copa Sul-Americana.
Prefere investir aí no Campeonato Brasileiro da Série A.
Espero que essa ideia do Renato tenha lógica.
Porque Renato
a
trabalha
gente só
assim.
Vai saber disso no final da competição.
Renato
de pontos
sempre
corridos.
Trabalhou assim. E elenco pequeno, você tem que trabalhar assim mesmo, senão você não ganha nada.
Eu não diria que é pequeno, é enxuto.
É a mesma coisa. É por aí.
Muito bem, no, entre os jogos que acontecem hoje, né, na Libertadores da América, tem esse que acabamos de falar, tem também o Independente Rivadavia, né, recebendo o Bolívar, logo mais às 19 horas, o Always Ready recebendo o LDU de Quito, às 21 horas, aí tem Universidade Católica que recebe o Boca Júnior, às 21h30, o Tolima, às 23 horas, recebe o Universitário. E os próximos jogos acontecem amanhã, né? Nos jogos de amanhã tem o Mirassol recebendo o Lanús, o Palmeiras visita o Boca Júnior e o Flamengo
Júnior
Boca Júnior, ou melhor, Júnior, né? O Júnior E o Flamengo que vai até Cusco, né? Vai jogar com Cusco lá, é visitante. Nesse caso, amanhã às 21h30. Esses são os jogos de amanhã.
Júnior Barranquilla da Colômbia.
Os jogos de amanhã, a previsão é até mais fácil.
Uhum.
Mirassol deve perder o jogo, a fase é muito ruim.
Você acha? Ele vai jogar em casa.
Claro que sim. Mesmo jogando em casa, entendeu? É um estreante nessa competição continental, né?
O Mirassol.
E acho que Flamengo e Palmeiras, entendeu, conseguem superar os obstáculos e sair bem nessa primeira rodada da Copa Libertadores.
Muito bem, Zé Maria, 6h19.
Gabriela Esportiva.
6h19, José. Hoje também tem Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, o Barraca Central recebe o Vasco da Gama. O Vasco foi com o time B, né, Zé?
Eu não tenho nem ideia desse time que foi. Eu queria ver a escalação desse time B, porque nem treinador vai ter. O treinador principal ficou no Rio, né? Treinando a equipe e aproveitando também aquele super vôlei, né?
Sim.
Que acontece ali em Copacabana. Mas enfim, esse Barracas aí...
o futebol, né?
Vão facilitar o futebol, vão facilitar a vida, né? Do Barracas, né? Que é um clube também sem muita tradição, né?
No estádio Florencio Sola, em Banfield. Uhum. Esse jogo será lá.
Pois é. Nem transmissão vai ter esse jogo. Será que
a provável escalação é do Vasco
Buenos
hoje
Aires, né?
É o Daniel Fusato, Puma, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace, Falcão e Avelar, Hugo Moura, JP e Matheus França, Nuno Moreira e Spinelli.
Pois é, se muito tem aí, tem 6 jogadores do elenco que tem entrado com regularidade, Spinelli é um deles. Mas enfim, fica muito evidente que o Vasco jogou na cesta do lixo, né, a Copa Sul-Americana. Ficou com o time principal no Rio, né, treinando a equipe principal do Rio, certamente dando prioridade no final de semana para o retorno da competição do Campeonato Brasileiro da Série A.
Por outro lado, Zé, essa equipe aí, o Barracas, ele vai em campo com força máxima, sem baixas, para sua estreia em competições internacionais na história.
Pois é, está fazendo na história do Barracas. Imagine o tamanho disso, né? Na história do Barracas, né, em competições sul-americanas, vai com o que tem de melhor. E o Vasco vai para esse duelo com o que tem de pior.
A situação do Vasco é a seguinte: o Vasco foca no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição, né, que o Vasco tem, não pode voltar a ficar ali na zona de rebaixamento. Eu acho que a direção do Vasco observou e preferiu, focou no Campeonato Brasileiro, abrindo mão aí da Libertadores. Da Sul-Americana. Eu penso dessa forma, né? É o que dá para entender, né? Ia pegar e deslocar o time A, né, para jogar.
Mas não vai ser o time B, pelo que eu estou vendo aí. Tem alguns jogadores do time
A.
Quatro ou cinco jogadores, no máximo. Né? Hugo Moura tem
Puma.
A tendência a perder a posição. Né?
Puma. Nuno Moreira.
E Spinelli. 4 jogadores.
6-23.
É muito pouco, né? O Barracas aí é muito favorito a vencer seu primeiro jogo disputando uma competição sul-americana.
Internacional, né?
6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, os próximos jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Independiente Petroleiro recebe o Racing às 19 horas. O Rings recebe os Milionários às 21 horas. O Boston River, Fred Menezes, recebe o São Paulo às 21h30.
O jogo... As equipes brasileiras de São Paulo pode, né? Tá bem classificado no Brasileirão, pode fazer jus aí a um clube de ponta, né, brasileiro, e disputar essa competição buscando o campeonato, né?
Apesar que tem uma turbulência lá em São Paulo, né? O Arboleda, ele gerou uma crise aí no time e sumiu para viajar para o Equador sem aviso prévio, né? Ignorando aí as tentativas aí de contato do clube. O jogador foi cortado da partida contra o Cruzeiro e a diretoria estuda punições aí com relatos de que o atleta busca saída aí por perda de espaço. Na verdade, tem várias histórias, né? Tem essa história de perda de espaço, tem história também que ele teria ficado endividado lá em São Paulo e aí fugiu. São várias histórias.
Problemas pessoais aí, financeiros.
Exatamente.
E ele já vinha perdendo espaço realmente também.
Nós estamos falando
tudo isso
de um jogador que tem um salário no São Paulo...
400.
De R$1 milhão.
Eu ouvi falar em 400.
Não, R$1 milhão. É um dos salários mais fortes do elenco do São Paulo. Arboleda já está há anos.
Parece que ele já está no país dele, já voltou.
Sim. Ele é equatoriano, né? Ele é equatoriano. Ele não sumiu, ele não avisou a ninguém, mas tem. A Justiça de São Paulo está atrás dele também, viu, Fred? Pendência aí com uma advogada numa causa trabalhista de R$800 mil. E ele sumiu e a Justiça só encontrou nas contas dele algo em torno de R$12 mil. R$12 mil. Então a situação do Arboleta, eu acho que é uma situação de extracampo, viu, Café? Uhum. Eu acho que esse sumiço dele não foi, claro, por nenhuma razão, nenhum motivo dentro do clube, né? É o extracampo dele que proporcionou essa fuga aí.
Muito bem, 6h25, 6h25 na Gabriela FM. Abração para a rapaziada que ouve o Gabriela Esportiva aí no Vila Linha de Açúcar. O meu amigo Coco e Tingo, sempre ligados aqui na programação da Gabriela FM. Valeu pelo carinho da audiência. Os próximos jogos de hoje da Sul-Americana. Às 23 horas, Aliança Atlético recebe o Tigre e o Deportivo
Cuenca.
Cuenca recebe o Santos, Zé Maria.
Ah, eu vou apostar aí no Cuenca, né?
Meu Deus do céu, Zé Maria. Pelo amor de Deus.
E vou apostar também no Tigres, né? Tigres é um clube mexicano, não, entendeu?
O jogo do Santos é amanhã. Às 19 horas.
Muito bem, a torcida do Santos ainda vai respirar aliviada hoje. O sofrimento só vem amanhã.
Rapaz, ele quando pega um lance assim, né? Um peso com um determinado atleta ou clube, ele vai longe,
ele,
né?
Ele pega pesado, chamado.
Vamos ouvir o Júlio César aqui. Júlio César tem informações pra gente, né, Júlio? Sobre o Interbairros de Ilhéus. Fala aí, Júlio César, boa noite.
Olha, de volta aqui no Gabriel Esportiva, vamos falar do Interbairros, né? Interbairros, que já tem a primeira rodada no dia 28, no sábado à tarde passado, né? E foi o maior sucesso a primeira rodada. E agora, nesta terça-feira, vamos ter a segunda rodada. Lembrando que sábado passado não teve jogos do Interbairro, porque o Barcelona jogou aqui no estádio Mário Pessoa no sábado à tarde pelo Campeonato Baiano Sub-20. Então, por isso, não teve rodada, não teve jogos do Interbairro, e esses jogos foram transferidos para hoje à noite. Essa semana nós vamos ter jogos na terça-noite, na quinta-noite e no sábado à tarde. Então, hoje, terça-feira, né? Vamos ter no estádio Mário Pessoa, às 19 horas, o time da Morada do Porto voltando a campo para enfrentar o time do São Miguel. O Morada do Porto que venceu o primeiro jogo na rodada de abertura da competição. E vamos ter aí, jogando pela primeira vez, o time do Iguape enfrentando o time da Esperança. Iguape e Esperança, às 21 horas. Né? Então tá aí. Esses dois jogos vão acontecer hoje à noite no estádio Mário Pessoa, pela segunda rodada do campeonato Interbairros, que tem aí o patrocínio total, apoio total da Secretaria Municipal de Esporte, Prefeitura Municipal de Ilhéus, prefeito Alderico Júnior, e do vereador aí Márcio Bodão. O grande organizador aí da competição é o nosso amigo Arcanjo e toda a sua equipe aí. Então, hoje à noite, se você não tiver nenhum compromisso, vá até o estádio Mário Pessoa para você assistir aí dois bons jogos pela Copa Interbairros de Futebol de Campo 2026 Ilhéus. Daqui a pouquinho eu volto, Tony, para poder falar do Barcelona, hein? O Barcelona que Empatou mais uma dentro de casa no último sábado, decepcionou o seu torcedor que compareceu no estádio Mário Pessoa, né? Mandou o Barcelona, mandou o treinador embora, agora está com um novo treinador e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, né? E dizer qual é a posição do Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Baiano Sub-20. Já já eu volto, Tony Café, aqui dentro do Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio César, 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Zé Maria. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizou nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, uma reunião com representantes dos clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro e das federações estaduais para dar início às discussões sobre a criação de uma liga unificada no país. O encontro marcou o pontapé inicial de um processo considerado estratégico pela entidade, que pretende construir um modelo coletivo capaz de impulsionar o futebol brasileiro dentro e fora das quatro linhas. O presidente da CBF, Samir Chaout, ressaltou a relevância do momento e destacou a união entre os envolvidos como fator essencial. Segundo ele, a reunião representa um passo histórico ao reunir, pela primeira vez, clubes das duas principais divisões em torno do projeto de uma liga única, com foco na valorização do futebol nacional, José.
O que surpreende é que todo mundo sabia que um dia essa liga ia chegar, né? Era desejo de consumo da maioria dos clubes da Série A, da Série B também. O que me surpreende é que depois de muito tempo, né? Essa reunião está sendo convocada pela própria CBF. Né? A própria CBF.
Estranheza, né?
Causa estranheza.
É porque chega isso, determinado, né, momento.
Ela não, que não larga esse não suporta, osso de jeito nenhum.
É que, né, chega um determinado momento que o cara não quer perder terreno. Primeiro, esse rapaz que está na CBF, ele não tem nenhum relacionamento com o futebol. Entendeu? Ele caiu de paraquedas na CBF, ele caiu de paraquedas. Aproveitou a situação, o embrolho que estava acontecendo. O outro presidente foi denunciado por assédio, acho que foi assédio sexual, se eu não me engano, foi isso? Um lance desse, abuso. Foi uma coisa dessa. Ele foi denunciado
na CBF nunca houve coisa.
Aí o que que acontece?
Coisas... O que é boas,
que, o que,
né,
é que acontece?
Só notícias ruins.
É, colocaram um tapa-buraco que foi o rapaz daqui da Bahia. Como é o nome dele?
Edinaldo.
Edinaldo foi lá, contratou o Ancelotti e tudo mais. E depois, como sempre, o Sul e o Sudeste têm uma rixa com o Nordeste, né? Observou e viu que tinha que tirar e colocar um cara que não fosse nordestino. E aí colocou esse Samir Chaout.
Esse pau, né, mandado.
Esse
aí.
Cara que
mas
tá
ele
ali...
também não é do sul, não parece.
Não, né? Mas ele é lá de cima do centro-oeste, do norte. Alguma coisa ali. O norte sempre tem coisas boas.
Mas tem ligações fortes com o pessoal aí.
Exato. Se você for observar a espinha dorsal da CBF, tem mais políticas do que outra coisa. Né? A gente não vai falar nomes aqui porque não interessa. Pois bem, então ele chegou a um determinado momento, Zé, que ele não aguentou mais a pressão.
Parece que o vice dele é o filho de Gilmar Mendes.
Exatamente. E quem pode, quem mais indicado para assumir a CBF
é o filho
do ministro lá do Supremo Tribunal Federal.
Daqui a algum tempo.
Então é o seguinte, ele viu que ele não pode suportar a pressão. Porque quem alimenta a CBF...
É 2027.
É justamente os clubes. O futebol, o espetáculo.
Os clubes também não se entendem.
Exato.
Né? Não são unidos.
Então chega um determinado momento que o cara cede a pressão. Ou faz, ou então ele perde a cadeira. Né? Mas vamos lá.
Então a União, a Liga vai sair, mas a reunião é convocada pela própria CBF. Então não precisava de Liga.
De Liga,
né?
Não precisa de Liga.
Não havia Liga? Razão de fundar essa Liga se a CBF continua enraizada nessa situação de clubes da Série A e da Série B. Eu não vejo sentido nisso. Eu pensei que a criação da Liga fosse a independência dos clubes.
Exatamente.
Né? Mas não solta, Zé, porque ali é que gera. Ali é o motor que impulsiona tudo, né? O futebol, é os clubes,
não, é o espetáculo. Tem a FIFA por trás de tudo também, né?
Exato.
Então tem a força política da FIFA junto com a CBF.
E às vezes... E os caras não querem perder o comando,
não,
né?
Não quer perder o retorno.
Exatamente, né? O comando que eu falo é justamente isso.
Aí. Na realidade, a CBF faz as bobagens, né? Continua fazendo gestões ruins. Nossa, se a gente fosse estar aqui...
Ah, isso aí.
Os últimos presidentes terminaram todos eles aonde? Engaiolados.
Né? Mas não é verdade?
Continua preso.
Ô José.
Não podem entrar nos Estados Unidos.
Esse corporativismo.
Mas a força da FIFA.
Veja, é que
a força da FIFA, entendeu? Ela hoje sobrevive em razão da força da FIFA.
É, sem dúvida nenhuma.
Da própria da CBF.
É isso aí.
E esses clubes hoje são importantes porque são esses clubes que mantêm a CBF.
Com foi o que eu taxas, acabei de falar.
São diversas taxas, sim, né? Uhum. É uma entidade que tem financeiramente
um poder aquisitivo muito bacana, muito forte. 6h34.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a Confederação Brasileira de Futebol, né? Lá vai nós de novo com a CBF. Não vai divulgar aí o áudio do VAR, né? No lance polêmico da vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o Bahia pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena Fonte Nova. Isso porque a entidade segue o protocolo de só liberar as conversas da cabine quando há recomendação de revisão, né, que mude a decisão de campo. Como o árbitro do vídeo, o Rodolfo Toschi, né, manteve aí a marcação inicial de Lucas Casagrande, o áudio não será divulgado. O lance zerou aí aquela reclamação, né, que aconteceu após o escanteio cobrado aí por Andrés Pereira. Na área, Gustavo Gomes faz o contato com David Duarte, que cai antes né, de a bola desviar aí em Ramos Mingo. Ao terminar aí no gol, a arbitragem considerou a jogada normal, mas o Bahia pediu, né, a falta aí no defensor.
Antônio, quem é que vai dar transparência para demonstrar as suas próprias deficiências?
Essa
que é a grande questão. Então, não vão demonstrar por conta disso. Claro que no momento do jogo, do calor da partida, é melhor você evitar realmente para não criar mais problemas aí de violência, essas coisas dentro de campo. Mas depois não há
até
problema
até mesmo nenhum. Com o torcedor, né? O torcedor, claro, se revoltar ali.
Claro, agora você, quando você faz uma análise das deficiências, é que você pode lá na frente começar a tentar, né, ou ter atitudes de conserto disso tudo, minimizando aí os erros que o VAR também tem.
Comete, né?
Então, realmente, a gente fica apreensivo e sem respeitar muito esse tipo de atitude, porque, na verdade, não reflete a verdade, não reflete a transparência.
O VAR chega para esclarecer os lances duvidosos. Aí o VAR também
esconde,
mistura.
Aí fica difícil.
6h36, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva.
Todo mundo junto e misturado.
Todo mundo junto em um só lugar.
Gabriela FM.
Tá tão fácil escutar.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h45, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vitória deve ganhar um aporte financeiro milionário nos próximos meses. Isso porque o Napoli decidiu exercer aí a opção de compra do atacante Alisson Santos, que foi revelado no Vitória e pertence ao Sporting de Portugal. A informação foi divulgada aí na imprensa lá do sudeste do país, né? Segundo a imprensa, o clube italiano ficou satisfeito com o desempenho do jogador e já comunicou aí a decisão de avançar, né, pela aquisição em definitivo. O valor fixado em contrato é de 15,5 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, né? Como o clube formado, o Vitória, tem direito a 15% da operação, né? Somando o mecanismo aí de solidariedade e a participação econômica, o que pode render aproximadamente 14 milhões aos cofres do Vitória, José.
Esse dinheiro aí será bem-vindo,
né?
No momento que o Vitória está em dificuldade, né? Com seus caixas, precisando desse reforço aí, tomara que o Vitória faça um bom proveito aí Essa é a grande vantagem dos clubes formadores de jovens talentos,
sem
né?
dúvida.
Tem o direito da solidariedade.
Mas é só uma vez só,
é
né, Zé?
É 5%, entendeu? É 5%. 15. É no caso do Vitória aí, porque tem participação maior ainda. Né? Totaliza um total de 15, né?
Mas recebe toda vez que ele for transferido.
Toda vez que ele for negociado.
É. Que bom.
Que bom, né?
O Vasco tem.
Que bom.
Recebeu um pedacinho aí, né?
O Vasco?
De alguns jogadores.
Ah, de alguns jogadores. Sim, do Rayan, por exemplo. Rayan será sempre uma esperança de fortalecer o caixa do Vasco.
Muito bem, José. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Na noite da última segunda-feira, de ontem, né? O Timão anunciou aí a contratação do treinador, né? Com contrato válido até dezembro deste ano. Ele chega para substituir Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional no último domingo. Junto do técnico também chegam para compor a comissão técnica o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Fredão.
Ô, Tony, o Dorival Júnior tava tirando leite de pedra do Corinthians,
agora,
né? O ano passado, o Corinthians conseguiu aí vencer algumas competições, claro, com alguma dificuldade. O clube vem sofrendo muito com seu caixa, né? Na parte financeira toda.
Que vem ajudando muito é aquele, o holandês lá, né? Como é?
Eu, assim, claro, chegou a um ponto que você tem que trocar o treinador, porque você não pode estar trocando de atleta o tempo todo, né? Você tem dificuldade não só de transferência, como de aquisição também, sem recurso. Então você vai e troca o técnico. Agora, a contratação de Fernando Diniz eu acho até que Fernando Diniz devia fazer uma preparação melhor aí antes de retornar aos campos de futebol, porque desde que saiu do Fluminense, ele cai num clube com dificuldade, faz alguns bons jogos no início e depois volta a ter as suas dificuldades aí, porque me parece, aí é uma opinião pessoal, que ele tem um plano A, mas ainda desconhece do seu plano B, plano C, e aí realmente tem algumas dificuldades, mas espero que ele faça um bom trabalho no Corinthians aí. O Corinthians é um grande clube brasileiro, um futebol brasileiro precisa também que os grandes clubes continuem tendo uma certa regularidade, né? E o papel, né, de cada um é profissional fazer o seu melhor aí, né, atendendo essa grande instituição do futebol brasileiro.
Eu, Fred, já vejo um pouquinho diferente essa história. Eu acho que o Diniz finalmente está chegando no clube, entendeu? Que deveria ter abraçado ele há muito tempo. Porque, primeiro, o Corinthians não paga absolutamente ninguém. É o maior devedor de todos os
clubes. Ele é terrível, né, velho?
País, né? E lá em São Paulo
a torcida
conhecido
do Corinthians
como o time do bando de loucos. Então vai ter um desequilibrado agora, entendeu? Comandando o bando de loucos, entendeu? Eu acho que se encaixou como uma luva nessa contratação do Corinthians.
Você foi bem demais. Ele vai xingar jogador para um lado.
Muito
a
bem.
Torcida vai cair.
Ó, 6h50.
Gabriela Esportiva.
6h50, Liga dos Campeões da UEFA, quartas de final. Hoje o Real Madrid perdeu para o Bayern, né? Por 2-1, né? O Sport de Portugal também perdeu para o Arsenal por 1-0. Amanhã o Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona às 16 horas e o PSG também às 16 horas recebe o Liverpool, Zé Maria.
Esses resultados de hoje são até surpreendentes, né? Esse equilíbrio aí a gente só vê nos clubes do futebol europeu.
Fred?
Né? Você não vê com normalidade aqui no nosso calendário, não.
Não, e tem mais, né? Esse jogo do Real Madrid foi fora de casa, né?
Pois é.
Foi na Alemanha, né? Tem um jogo de volta aí.
Não, o Real Madrid jogou em casa.
Em casa?
Recebeu o Bayern lá na Alemanha.
O Bayern, então, teve uma grande vitória.
O Sport também recebeu o Arsenal em Portugal e perdeu por 1-0.
O Arsenal, hoje, como a gente já comenta aqui, e a gente tem consciência disso, o campeonato mais importante da Europa hoje é o inglês, né? Por conta dos clubes com muitos recursos, né? Que formataram aí grandes elencos nas suas equipes.
Os clubes portugueses disputam essa competição importante, mas não são, não estão na primeira prateleira do futebol europeu, absolutamente, entendeu?
Exatamente.
Então os clubes portugueses há muito tempo, né, Fred?
Há muito tempo, nunca foram grandes, na verdade.
Nunca foram grandes, são clubes, no meu entendimento, medianos ali do futebol europeu.
Porto, Benfica, Sport, são clubes meia boca. Aqui, né, na nossa opinião.
Diferente dos clubes espanhóis, diferente dos clubes ingleses, entendeu? Aí é uma outra situação. É um outro parâmetro, né? É um outro parâmetro.
6h53.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, respondeu às reclamações do Bahia sobre arbitragem na vitória por 2-1 no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ela, as críticas do técnico Rogério Ceni e do zagueiro David Duarte são apenas desculpas pelo resultado, né? A dirigente também questionou aí a diferença de tratamento entre treinadores e dirigentes em relação às punições, citando o técnico Abel Ferreira. Ela diz o seguinte: meu treinador reclama, é punido, mas dirigentes ou jogadores que criticam a arbitragem ficam impunes. As regras deveriam ser mais igualitárias, fecha aspas, disse a Leila Pereira. Fredão.
E se ela acha que Rogério Ceni estava reclamando, ela também está reclamando aí de uma situação que ela imagina ser um fato. Né? Então eu não vejo dessa forma. Claro que toda regra ela não tem nome escrito, né? Tem que seguir de igual para igual em todas as situações, né? Agora, claro que a gente sabe que isso no dia a dia isso não é tão simples assim. Agora, está no direito de reclamar. Eu acho até que está demais o futebol brasileiro. Eu até comentei isso aqui, acho que há dois dias atrás aí, ou ontem, sobre o gol que o Flamengo tomou e quase foi revertido pelo VAR, e eles pularam em cima do técnico lá, quase 8, 7 jogadores em cima do árbitro para tentar fazer com que ele mude. E eu vejo às vezes
uma pressão descabida,
não tem sentido.
Quer dizer, o árbitro, a gente sabe que a arbitragem brasileira não vale muita coisa, não.
Sem dúvidas,
que erram mais do que acertam. Mas a pressão do atleta, a malandragem dos atletas, o tempo todo tentando burlar, enganar a arbitragem,
o cara toma uma pancada no
jogadas
braço,
que não existem,
toma uma pancada no braço, bota a mão no rosto,
como se recebesse um tapa no rosto.
Fora a catimba, né?
Essa catimba o tempo todo,
muito ruim,
entendeu? Só induz,
tira a intensidade do jogo também, né, Fred?
Ao erro, né?
Rapaz, esse do Flamengo demorou 6 minutos
pois
a partida.
Então, você tira, esfria o jogo.
Pelo amor de Deus, é ruim demais.
Zé Maria, tenha calma.
Não cabe essa reclamação dela aí, não cabe. O Abel também, Ferreira, não para de reclamar o tempo todo. Ele reclama no lado do campo aí, com arbitragem, com o árbitro que nem apita. Ele não para de reclamar. Todos reclamam.
O comportamento dele,
é péssimo, do árbitro, dos jogadores.
Dele, dos auxiliares dele. Agora, infelizmente, gente, o Palmeiras está vencendo jogando bem ou jogando normal, feio, né? É quem tem hoje a melhor pontuação. E contra os números não há argumento.
Muito bem, José. 6h56.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos chamar o Júlio. Eu ia falar Júlio Nascimento, né? Júlio César, o imperador, com as informações do Barcelona, Julião. Vai que é sua, Tafarel.
De volta, Tony Café, aqui no Gabriela Esportiva. Vamos falar agora do time do Barcelona, que no último sábado empatou bem de cara diante do GQN 0-0, né? Com esse empate, o torcedor ficou decepcionado, o torcedor até compareceu para poder assistir a partida, né, achando que o Barcelona fosse conquistar, né, uma vitória, mas essa vitória não veio, veio um empate, e com um empate veio a queda do técnico Luis Alberto. com a queda do técnico Luiz Alberto, quem assume no seu lugar é o Mário Turico, que já estava fazendo parte da comissão técnica. O Mário Turico, que tem experiência, né, no futebol, já treinou seleção de Léo feminino, masculino, já trabalhou com escolinhas de futebol na cidade. É um grande conhecedor do futebol. Eu acho que o Barcelona está entregue em boas mãos, né, com o Mário Turico no comando de agora em diante do time sub-20 do Barcelona. O Barcelona, que com esse empate, está figurando na quinta colocação do Campeonato Baiano sub-20 com 9 pontos. É o quinto colocado com 9 pontos. O time que aí está sonhando com a vaga à próxima fase ainda, né, para quem sabe aí no final do campeonato, o Barcelona também segurar uma das vagas para a Copa São Paulo de Juniores, que esse é o grande sonho do clube e também do seu empresário, né, o Wellington Nascimento, que sonha com essa vaga, né, para ver o seu time disputando aí a Copa São Paulo de Juniores. Vamos ver aí se o Mário Turico consegue essa façanha inédita aí para o time do Barcelona. Continuando aqui nos assuntos do Barcelona, eu recebi aqui um informativo do melhor supervisor do futebol da Bahia, Flávio Medrado, né, ele nos informando que o coordenador do futebol feminino do Barcelona, o Ailton Veloso, né, está comunicando aí, né, a Ilhéus e região e a todas as garotas que gostam de futebol que o Barcelona vai estar fazendo uma avaliação no próximo domingo, dia 12, a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas, no estádio Mário Pessoa. Então vocês, meninas, que gostam do futebol e querem jogar futebol, compareçam no Mário Pessoa no próximo domingo, dia 12, a partir das 8 horas da manhã. Levem os seus materiais, né? Chuteira, meiões, caneleiras, shorts, para poder fazer uma avaliação, o time do Barcelona, que já está buscando aí, que já está garimpando garotas para poder disputar o Campeonato Baiano da categoria feminino. Então, está aí, esse é o comunicado, né, nosso amigo Flávio Medrado nos passou, e a gente está aqui, né, avisando a Ilhéus e região que domingo o Barcelona estará realizando avaliações para garimpar meninas para jogar o Campeonato Baiano Feminino 2026. Então tá aí, meu caro Tony Café, essas são as informações do time do Barcelona, a Onça Pintada do Sul da Bahia, que por enquanto, né, tem as suas atividades voltadas aí para o Campeonato Baiano Sub-20, Tony Café.
Valeu. Valeu, Júlio César. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
7 horas, Zé Maria. Desde a implementação do árbitro assistente de vídeo, o futebol brasileiro, né? No futebol brasileiro, a ferramenta segue sendo alvo constante de debate sobre arbitragem. Em seu 8º ano de utilização no Campeonato Brasileiro, o recurso continua influenciando diretamente os resultados das partidas. De acordo com o levantamento do gato aí do GE, né, da TV Globo, e o Bahia aparece como a equipe com o segundo pior saldo de decisões após a revisão do VAR no Brasileiro 2026, segundo aí, está atrás apenas do Mirassol. Segundo os dados, o Tricolor teve 3 decisões alteradas pelos árbitros após consultar o VAR até a 10ª rodada, né? Todas favoráveis. O cenário ganha ainda mais peso ao considerar que o clube baiano tem uma partida a menos em relação aos demais. Zé Maria.
Olha, Café, eu vou lhe responder essa pergunta dizendo a você que eu estou muito ansioso, porque em pouco mais de 60 dias, né, já teremos o início da Copa do Mundo. E quando a Copa do Mundo chegar, os amigos que estão ouvindo o Gabriela Esportiva de hoje vão sentir a realidade do VAR brasileiro para o VAR do futebol internacional. A diferença de qualidade, em tempo, em visibilidade, entendeu? Em lucidez de jogadas. Isso tudo vai ficar comprovado, que o problema nosso atual é falta de investimento, entendeu, Pedro? No VAR.
Falta de
é um VAR ultrapassado. Exatamente. E na Copa do Mundo, nós vamos ter aquilo que existe de melhor na tecnologia do VAR. Então, em 60 dias, a gente já vai perceber, entendeu? Porque nós estamos marchando a ré nas competições aqui no país.
Muito bem, José. 7-2.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7:02. O Fred Menezes, o tenista brasileiro João Fonseca, estreou com vitória no Master 1000 de Monte Carlo em sua primeira participação no torneio, que abre a gira europeia no Saibro, né? De quadra, ele pôs fim aí ao hiato de 14 anos sem vitória de brasileiros. A última aí fora de Tomás Belucci sobre o espanhol David Ferrer. Nesta segunda-feira, o carioca de 19 anos, atual número 40 do ranking, avançou aí a segunda rodada após derrotar o canadense Gabriel Diallo, né? O 36º por 2-7-0, parciais de 6-2 e 6-3 em 1 hora e 25 minutos de partida. Esforço até umas horas.
Tony Café, eu li uma entrevista, eu vi a entrevista dele hoje, depois, após esse jogo, de João Fonseca, e ele fez um comentário que me agradou muito por conta da humildade dele. Ele, agora nesse início de ano, ele fez duas partidas com os dois jogadores mais importantes, né, desse momento aí atual, né? Sem a participação de Djokovic. Ele jogou com o Jannik Sinner e jogou com o Carlos Alcaraz, fazendo partidas até um pouco difíceis, duras com o Sinner, né? E com o Carlos Alcaraz ele perdeu 2-7-0 por 2-6-4, né? Mas assim, é claro que a gente sentiu uma certa superioridade, né? Inclusive na velocidade do Alcaraz, um jogador espetacular, mas o João Fonseca comentou dizendo que ainda realmente, depois de jogar essas duas partidas aí com esses dois tops, né, do tênis mundial, ele não se sente ainda realmente preparado para jogar de igual para igual, e isso é uma demonstração inequívoca, né, de sua humildade. Isso me surpreende, quer dizer, não me surpreende porque eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, eu fico surpreso pelas palavras e fico agradecido por isso, porque isso é uma forma que a gente vê do grande atleta, né? E a humildade é que faz com que você tente sempre estar melhorando, né, evoluindo o seu jogo. E isso ele tem dado essa demonstração já tão jovem, novo, entendendo que ele precisa ir muito além ainda, claro, para fazendo com que seus torcedores tenham mais paciência, porque esses momentos aí de felicidade depois das vitórias é uma coisa, e os momentos difíceis aí de dor, de perda de competições, de jogos importantes, também fazem parte desse crescimento. E assim a gente espera que não só João Fonseca, quanto outros atletas, como a própria Bia Haddad, né, que avance sempre, né, que cresçam, né, e que busquem aí grandes vitórias aí para o nosso país, pelo tênis, esse esporte espetacular também. E nós, ouvintes, assistentes, vamos estar aqui sempre na torcida, né? E comemorando também essas grandes vitórias que por certeza acontecerão.
Muito bem, Fredão. O próximo adversário do João será o francês Arthur Hinderknecht, o 27º, né, de 30 anos e 1,96m de altura, que contará com o apoio da torcida local. Ele também estreou bem hoje, despachando o cabeça de chave 12, o russo, aí é com você, viu? O russo, o Karen Caixa 9, o 14º no ranking, né? Por 2-7-0, parciais de 7-5 e 6-2. O embate Fonseca e Hinderknecht será nesta quarta-feira, dia 8, né? Ainda sem horário definido. O Fonseca virou um trator, né? Tá passando por cima de todo mundo.
Ele é muito jovem ainda também, né, Tony? Ele vai, trator, ele pode chegar lá daqui algumas poucas temporadas aí, e já fazer jogo de igual para igual. Ele já está aí no segundo patamar aí, crescendo, né?
Muito
crescente,
bem,
né? Então, isso aí, a gente fica muito contente por isso aí. Estaremos na torcida, com certeza.
Beleza. 7-7.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Marcelo Teixeira defendeu os termos de contrato vigente para ter Neymar no Santos. O clube reconhece ter uma dívida no valor de 90,5 milhões de reais com a NR Sports, empresa da família do jogador. O débito está estipulado em um aditivo contratual assinado no final do ano passado entre as partes, com parte aí da renegociação do valor devido pelo clube referente aos direitos de imagem do camisa 10. O clube está na mão. Logo, logo o Santos vai ser do Neymar.
O pior é que você não sabe da maior. Agora o Santos colocou como garantia desse débito a família do Neymar a divisão de base do próprio Santos. Entrou nessa história como garantia do pagamento, entendeu? O que o Santos revelar hoje na sua divisão de base, talvez o Santos seja hoje o maior clube revelador do país, né? A divisão de base muito forte, com um trabalho fantástico do Pepe, né?
Sim.
Do Pepe, que era que sempre comandou a base santista. E hoje o Santos reconhece o débito com a família de Neymar e colocou no contrato, né, a divisão de base do Santos como garantia desse débito. Então, convenhamos, literalmente, né, o Santos hoje está entregue na família do Neymar.
7-8, o programa de hoje vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
78 Zé Maria, boa noite.
Boa noite. Eu quero encerrar da mesma forma que eu abri, café, o programa de hoje, abraçando Adéquio Fonte de Farias, né? O goleiro Adéquio, que em 58, hoje ele tem 95 anos de idade. Mora em Salvador, é tio do Carlos Augusto, né? E através do Carlos Augusto a gente recebeu essas informações, inclusive as fotos também desse time campeão de 58. Eu já passei a foto para o Fred também, que a gente está tentando escalar, já identificamos alguns nomes nessa fotografia, nomes de pessoas tradicionais aqui da cidade. Então quero abraçar o Adéquio, desejar muita saúde para ele, goleiro campeão de 58. Nessa época o Colo-Colo tinha apenas 10 anos de fundado. Na sexta-feira passada, café, o Colo-Colo completou 78 anos de existência. Então, por aí a gente já entende, né, o tamanho da tradição, né, que esse time representa aqui na nossa cidade, na região sul da Bahia. Parabéns aí pro goleiro Adéquio, muita saúde para ele, um abraço à família dele e ao sobrinho dele também, o Carlos Augusto.
Muito bem, Zé. Valeu, Adéquio, aquele abraço. Fred Menezes, boa noite.
Tony Café, eu quero só aqui lembrar aí os ouvintes aí do Gabriel Esportiva também, do Campeonato Brasileiro de Karatê 2026, né? Uma etapa aqui em Ilhéus. O local será na Avenida Soares Lopes, no centro, né? Próximo ao cinema ali, a Catedral. Participação, claro, de apoio à Prefeitura Municipal de Ilhéus. CBK, né, e Júnior Bezerra, né, que é o professor de Karatê daqui de Ilhéus também, da academia. Então teremos seletiva 2 nacional, sub-12, sub-14, cadete, júnior e sub-21, do dia 15 a 19 de abril de 2026. Estamos na boca aí, então fiquem aí na boca de espera que nós teremos aí o Campeonato Brasileiro de Karatê com seletiva nacional em Ilhéus, na Avenida Soares Lopes.
Beleza.
Estou dando meu boa noite aqui a você, Tony Café.
A você também.
A Zé Maria, a Júlio, o César e a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Você sabia que tinha um prefeito aqui na região, na cidade da região, que foram perguntar para ele sobre o esporte, né? Ele estava querendo implementar, inserir o esporte no governo dele. Aí ele foi selecionando vários esportes e contratou uma pessoa.
Um nome assim, sobrenome Gomes.
Fernando, né? Gomes. Aí contratou um cara para selecionar vários, várias modalidades de esporte, né, para que ele apoiasse, handebol. Aí o cara gritou de lá: ô Fernando, e o karatê? Ele falou: bom, o karatê é melhor que não ter. 7h12, o programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.